Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos em mais uma apresentação do seu Central Esporte. Nesta quinta-feira, hoje já são 10 do mês de abril do ano de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
O Color Maranhense terá decisão hoje do STJD sobre sua permanência na Série C ou Série D do Brasileirão na atual temporada.
Moto.
Papão do Norte joga mal e perde para o IAP em jogo atrasado pelo Campeonato Maranhense.
Maranhão.
Rod Gregório chega a 3 partidas sem vitórias e cai para a quarta posição na tabela de classificação do estadual.
Imperatriz.
Líder do Campeonato Maranhense, Cavalo de Aço foca na sua estreia pelo Brasileirão da Série D.
Pinheiro.
Búfalo da Baixada consegue empate diante da equipe do Maranhão e fica à beira da zona do rebaixamento. Vamos também trazer informações do IAP. Canário da Ilha se dá bem diante do Moto, vence a equipe rubro-negra e sobe para a terceira posição na tabela de classificação. Já pelo cenário internacional, árbitros vão usar câmeras corporais durante o Mundial de Clubes da FIFA. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Vamos começar o programa de hoje um pouco diferente. Olha, foi definido e divulgado agora há pouco a lista do ranking com os melhores goleiros do mundo. E para a surpresa de todos, nenhum goleiro da seleção brasileira está entre o top 10. Vamos aqui à lista rapidamente dos goleiros. O primeiro colocado é o goleiro do Paris Saint-Germain, o Julian que é do Paris Saint-Germain, ele é italiano. Segundo colocado é o goleiro da Inter de Milão, o Ian Sommer. Na terceira colocação, o goleiro do Real Madrid. Na quarta colocação, o goleiro de um time lá da Inglaterra. Na quinta colocação, também outros goleiros aqui desconhecidos, mas a equipe do Chelsea aí com o seu sexto goleiro nessa lista. O brasileiro mais bem colocado foi o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo. Portanto, nenhum dos goleiros convocado recentemente para a seleção brasileira aparece entre os 10 melhores, mas na lista dos 30 acaba alguns brasileiros se destacando. Além do goleiro do Fortaleza, que está entre os 10 melhores, aparecem também na lista o goleiro Lucas Pierre, do brasileiro, no 13º lugar. Ele que é do Lyon, lá da França. O Everton do Palmeiras é o 18º. Outro jogador que atua também no futebol brasileiro, o goleiro do Botafogo, é o 28º. O goleiro do Corinthians é o 30º colocado. Na verdade, o 30º colocado é o Alisson, na seleção brasileira, que é do Liverpool. Então, o goleiro do Grêmio está no número 50. Enfim, muitos goleiros brasileiros estão na lista dos 100 melhores. Mas, no top 10, apenas o goleiro João Ricardo, da equipe do Fortaleza. Agora vamos começar a destacar as informações do seu clube do coração aqui dentro do seu Central Esporte.
Sampaio.
O Tricolor Maranhense terá decisão hoje no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva quanto à sua permanência ou não na Série C do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025. Quem chega com outras informações é ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jalmer. As atenções do Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, 10 de abril, estão voltadas para o pleno do STJD. É que hoje teremos o julgamento do caso Iuri Ferraz. Só para relembrar o caso, a equipe maranhense apresentou denúncia ainda no mês de agosto do ano passado. Segundo o tricolor maranhense, Yuri Ferraz teria disputado 4 partidas pelo ABC antes de se transferir para o Caxias do Rio Grande do Sul, o que não é permitido pelo regulamento da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Caso Sampaio Corrêa não obtenha êxito no julgamento desta quinta-feira, a estreia da equipe maranhense na Série D será dia 20, contra o Iguatu, jogando fora de casa. Enquanto isso, o técnico Gerson Guzmão vai realizando os treinamentos desta semana. Nos primeiros dias, a comissão técnica priorizou o descanso dos jogadores. Na manhã desta quinta-feira, já houve uma atividade no CT José Carlos Macieira. Até o fechamento desta reportagem, o julgamento do caso Yuri Ferraz ainda não havia começado no pleno do STJD. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, aí trazendo as últimas da equipe Tricolor, que não jogou nessa quarta-feira pelo Campeonato Maranhense, mas vive essa expectativa muito grande. Amanhã iremos trazer todo esse resultado desse julgamento que acontecerá no pleito do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva lá no Rio de Janeiro. Portanto, o Sampaio nesse momento é com toda essa equipe jurídica para tentar conseguir se manter na Série C para o ano de 2025. Agora vamos direto ao CT Pereira dos Santos. Vamos trazer as informações do Papão do Norte aqui dentro do seu Central Esporte.
Moto.
O movimento da Fabril joga mal e perde para o IAP em jogo atrasado pelo Campeonato Maranhense. Quem chega com outras informações é ele,
Carlos Roger.
É com você, Carlos.
Alô, Jalber Pereira e todos que estão ligados com o Central Esportes. Hoje é quinta-feira e não deu para o Papão do Norte. Em confronto atrasado pela 10ª rodada do Campeonato Maranhense, a equipe rubro-negra enfrentou o IAP na noite de ontem no estádio Castelão e perdeu por 2-0. Logo no primeiro tempo, o lateral esquerdo Vadson foi expulso e na volta para a segunda etapa, o time enfrentou dificuldades na marcação e conheceu a sua terceira derrota na competição. Com o resultado, o Moto permanece com 17 pontos conquistados e fica na quinta colocação com 2 pontos a menos que o MAC, a última equipe a ocupar o G4. O Moto ainda tem 2 jogos a realizar para encerrar a primeira fase do estadual. No final do jogo, o técnico Zé Augusto atribuiu o resultado negativo à expulsão de Vades. Vamos ouvi-lo.
Tínhamos fazer o gol quando estava com os 10. Acho que pelo menos 3 ou 4 chances de gol não colocamos para dentro. E depois da expulsão foi outro jogo. Depois da expulsão, acho que o time deles foi muito superior, soube usar o fator um homem a mais. A gente não soube marcar, a gente não soube também. Eles usaram muito bem, né? Usaram muito bem os 10 contra 9. E aí culminou no resultado. Eu acho que até quando não estava expulso, estava tudo bem. O jogo estava controlado, não tínhamos sofrido nenhum chute a gol no Alan. Mas aí futebol é assim. Acho que culminou num resultado que nos atrapalha, que nos deixa muito lá embaixo. Dificilmente uma classificação, temos que fazer muita coisa. Não vamos tentar agora conversar para ver o que vai acontecer, mas o jogo estava controlado até a expulsão. Acho que houve também um descontrole do Adson, né, para a expulsão. Acho que não precisava ele tomar o cartão amarelo, o jogo estava controlado, foi em cima da bandeira, depois chutou realmente o jogador do Pinheiro, mereceu a expulsão. Então, acho que por tudo que ele fez, que ele mereceu a expulsão, nós merecemos perder também, porque nós jogamos nada, não conseguimos jogar com os 9, o time dele foi muito superior. Dá parabéns à equipe deles, porque foi muito superior com o homem a mais, não conseguimos nem sequer se defender, nem sequer atacar. Então, acho que a derrota, ela realmente ficou de... O IAP foi correto, porque a gente...
Esse é o Zé Augusto. Agora a equipe vai focar suas atenções no jogo do próximo sábado em São Luís contra o Tuntum. O jogo final da primeira fase será contra o Imperatriz, em data ainda a ser definida pela Federação Maranhense de Futebol. São as informações do Papão do Norte, Carlos Roger para o Central Esporte.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, também trazendo as informações da equipe rubro-negra que agora terá que vencer os dois confrontos que ainda restam para fechar a primeira fase do Campeonato Maranhense para que o time possa realmente conseguir a pontuação necessária e assim conseguir a sua classificação. No momento o Moto é o sexto colocado, mas ainda tem muitas chances, por enquanto depende só de si. A primeira colocação continua com o Imperatriz, 23 pontos, na segunda colocação o Imperatriz tem apenas um jogo a realizar. O Sampaio Corrêa tem dois jogos a realizar, tem 22. O IAP é o terceiro colocado com 20, faltam mais dois jogos. O Maranhão é o quarto colocado com 19 e faltam dois jogos. Mesmo os dois jogos restam ainda para o Moto, que tem 17 pontos, é o quinto colocado. Já o Pinheiro tem 16 pontos e falta apenas um jogo, já realizou 13. O Tuntu é o sétimo colocado, tem 13 pontos, mas já jogou apenas 11 vezes, portanto a equipe que menos já atuou na competição. E o Viana, a única equipe que já está rebaixada para a segunda divisão do ano que vem, tem apenas 3 pontos ganhos. Esse aqui não tem mais nenhuma chance, esgotou todas as suas possibilidades. Mas agora vamos destacar a equipe do Pinheiro aqui dentro do Central Esporte.
Pinheiro.
O Santa Baixada fica no empate e agora fica muito próximo da zona do rebaixamento. Quem chega com outras informações é ele.
Riva Filho.
Com você, Riva.
Jauber, e a você ligado no Central Esportes. O time do Pinheiro empatou mais uma no Campeonato Maranhense. Jogou ontem contra o Maranhão Atlético Clube no estádio Nilzinho Santos e ficou mais uma vez no empate 1-1. Partida atrasada da nona rodada. Com esse empate, o Pinheiro tem 16 pontos em 13 partidas disputadas. Permanece em sexto lugar no Maranhense, praticamente fora da briga pelo G4 e ainda tentando escapar do rebaixamento. O time saiu atrás do placar e empatou com o atacante Kleber Pereira aos 23 do segundo tempo. Vamos ouvir agora o técnico Danilo Brito, que estreou ontem contra o Pinheiro e trouxe de São Luís mais um empate para o time do PAC.
Primeiro, parabenizar esses meninos, né, esses garotos, né, porque o tanto que se entregaram, o tanto que correram, a gente está com um grupo limitado, né, por diversas situações que tivemos no decorrer, né. Eu cheguei há 2 dias, a gente praticamente não treinamos, só conversamos, só quadro tático, só imagem, e o que eles apresentaram aqui, o que eles entregaram aqui, eu fico muito feliz pela dedicação de cada um. Eles estão ali meio cabisbaixo porque queriam buscar algo mais, queriam buscar a classificação, agora ficou muito difícil com esse empate, mas um empate que a gente tem que valorizar sim, diante do Maranhão, de uma forte equipe, jogando fora de casa, né. E agora é planejar já para o jogo do IAP.
Você ouviu aí o técnico Danilo Brito, né? O novo técnico do Pinheiro, que estreou ontem com esse empate em São Luís do Maranhão contra o Maranhão. O Pinheiro só volta a campo na 14ª e última rodada da fase classificatória do estadual contra o IAP, né? No estádio Nilzinho Santos, com data e horário a ser confirmado pela Federação Maranhense. Portanto, o time do Pinheiro agora se prepara para o próximo jogo, que será contra o IAP. Falta agora a Federação Maranhense de Futebol marcar data e horário.
Muito obrigado ao grande Riba Filho. Depois você volta trazendo outras informações de outros gigantes do futebol maranhense. Vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes.